A gente vai conversar agora com a doutora Rúbia Miossi, ela é médica e infectologista. Vamos falar aqui a respeito de vacinação, um quadro a respeito dos números, das expectativas. Muito boa tarde, doutora, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem.
E eu acho que a gente está com um pequeno problema. Vamos ver se a gente consegue falar com a doutora. Acho que a gente vai ter que refazer a ligação. Doutora Rúbia? É, realmente, caiu a linha. A gente vai refazer a ligação com a doutora. E vamos tratar com ela aqui desses assuntos que a gente até já citou inicialmente. Tem uma perspectiva boa de vacinação aqui no estado? Lógico, se todas as promessas, as perspectivas de contratos forem fechados com os muitos laboratórios que temos aí oferecendo e negociando com o governo federal. Há uma perspectiva mesmo de o governo conseguir fechar contratos e colocar dentro do país, até o final de março, algo em torno de 50 milhões de doses da vacina. Esse número já leva em consideração aquelas que já foram distribuídas, aquele primeiro lote da Coronavac de 6 milhões e meio, depois 2 milhões da vacina de Oxford, depois mais 8 milhões da Coronavac. Na soma, é possível que o estado chegue a 50 milhões. E se isso acontecer, o país chegue a 55 milhões. E se isso acontecer, o estado deve ficar aí com algo em torno de 1 milhão de doses da vacina. Doutora Rúbia, tudo bem? Vamos lá tentar novamente.
Tudo bem.
Doutora Rúbia, é o seguinte. Ontem nós fizemos aqui alguns cálculos e estávamos falando no nosso portal, no S360, das perspectivas de chegada de mais vacinas nas próximas semanas. O governo do estado, inclusive, falou da possibilidade de começar a vacinar idosos acima de 80 ou 85 anos em 2 semanas. A tendência é essa agora, doutora Rúbia? A tendência é que o volume de vacinas que vão chegando, por conta da produção aqui no Brasil, por conta da facilidade de importação, é que a gente tenha uma maior normalidade na entrega das vacinas aqui no país e no estado?
Eu acho que normalidade é um termo um pouco forte demais, porque a quantidade de vacina que a gente precisa para imunizar a população inteira é uma coisa absurda. Então, não tem quem consiga produzir essa quantidade de vacinas para entregar em tempo hábil, igual a vacina de gripe, que a gente tem 1 mês, 2 meses para poder vacinar. Então, assim, a tendência é que a gente consiga, assim, cada vez mais, chegando mais doses, conseguir ampliar a população que está sendo coberta.
Certo.
Mas isso não quer dizer que vai normalizar, porque a gente está meio longe disso.
Tá. Hoje, agora à tarde, a Anvisa aprovou aquela possibilidade de importar as vacinas que foram aprovadas pela OMS, que fazem parte daquele pacote mundial. Uhum. E eu gostaria de saber da senhora no que isso nos ajuda.
Ajuda porque cada vacina tem um limite de produção, né? Um determinado limite de número de doses a serem produzidas. Então, quanto mais vacinas diferentes possíveis, maior é a capacidade do mercado conseguir atender a gente. Então, isso é, de fato, muito importante porque amplia a possibilidade de compra de novos lotes com outros fabricantes. Aí, conseguimos, de fato, ampliar a cobertura que a gente precisa ampliar.
A senhora sabe me dizer, doutora, qual é a perspectiva de envio de lote, desse lote da OMS aqui para o Brasil, em quantidade?
Não, isso eu não sei te falar.
Tá.
É um dado que eu não tenho.
Tá. Agora, pelo que sei, as vacinas, por exemplo, produzidas pela Johnson & Johnson, elas fazem parte desse pacote. E, pelo que também sei, há uma vantagem de ela ser aplicada em uma só dose, não é isso?
Sim, é uma vacina que ela vem com a possibilidade de dose única. É, vacina em dose única é bom porque eu preciso exatamente de metade do número de doses, né?
Uhum.
Então, isso é extremamente bom. Agora, a gente tem que ver aí o estudo da vacina, né? Em que pé que ele está. A vacina parece que funciona, mas eu não li o estudo dela para poder te falar qual é a segurança de uso, nem nada disso.
Certo.
Mas, sim, tendo uma vacina de uma dose só, isso é uma vantagem importante a ser levada em consideração.
Doutora Rúbia, existe um cálculo que nos indique, por exemplo, qual seria o ponto ideal de vacinação diária aqui no país para a gente chegar com uma certa velocidade a uma vacinação em massa da população?
Então, eu não sei te dizer se esse cálculo existe, porque a gente depende de um outro cálculo, que é qual é o número total de pessoas que eu quero vacinadas no país hoje? A gente não tem isso ainda, porque a gente não sabe quantas pessoas imunizadas é necessário para a gente atingir o que se chama de imunização em massa, né?
Certo.
E aí, com aquela imunidade de rebanho, que o vírus para de circular na população. Esse cálculo ainda é muito teórico. Então, na base desse cálculo é que eu sei quantas milhões de pessoas eu tenho que vacinar. E aí, quantas milhões de pessoas eu tenho capacidade para vacinar por dia? E aí, sim, quanto tempo que eu vou demorar para chegar no final dessa vacinação e dizer, a partir da data tal, a gente vai estar livre do coronavírus. É, são dados teóricos ainda, eu não tenho nada para te falar assim, vai ser dia tal ou vai ser tantas pessoas, não consigo te responder.
Tá bom, obrigado. Leandro?
Rúbia, muito boa tarde. É, a gente tem aqui um ouvinte, o Eduardo, ele mandou mensagem para a gente, né, que ele está falando a respeito da vacinação, que ele está dizendo aqui, quando que a gente deve ter vacinação com pessoas que têm comorbidades? Claro que essa questão do cronograma e tudo mais, isso fica a cargo do governo, mas ele está falando que as pessoas que têm algumas comorbidades, aí acredito pressão alta, obesidade e tudo mais, ele está achando que estão ficando preteridas, já que a vacinação está agrupando mais o critério de idade. Eu queria até perguntar para a senhora, pela sua experiência, o público mais atingido foi o público idoso mesmo, as pessoas a partir aí de 60 anos, ou quem é mais novo, mas tem comorbidades mais sérias também, já deveriam entrar aí numa escala de prioridade maior na imunização?
Então, na verdade, já está levando em consideração prioridade dentro da prioridade. De fato, aqueles mais longevos, quem tem idade maior, é que de fato morreu mais. É claro que a gente não desconsidera a questão das comorbidades, mas a gente também leva em consideração a quantidade de vacinas que se tem disponível. Com a quantidade disponível, a gente consegue começar a vacinar os idosos. Primeiro, os profissionais de saúde, que eram quem estava em linha de frente e que a gente perdeu muita gente também. A gente precisa da força de trabalho deles lá no hospital constantemente a partir de agora. Mas a parte dos idosos, de fato, foram eles que morreram muito mais, independente das comorbidades. É claro que, assim, a gente gostaria muito que fosse uma campanha igual a da gripe, que a gente pode fazer uma semana tal turma, na outra semana já outra, e conseguir vacinar uma quantidade absurda de pessoas muito rápido. Lembrar que o Brasil começou a vacinar, acho que, se eu não me engano, essa é a terceira ou quarta semana de vacinação do Brasil, e a gente já ultrapassou uma quantidade absurda de países em número de doses. Então, a gente tem uma capacidade de vacinação em termos de fluxo da vacina sair, de onde ela chega até lá na ponta onde ela tem que ser aplicada, a gente tem muita experiência nisso. Então, isso é o que coloca o Brasil à frente de vários países. Mas se eu não tenho doses de vacina, com certeza vai ter que ser prioridade outras pessoas dentro das próprias prioridades. É o que a gente fala, é o prioritário dentro da prioridade. Isso não é fácil de definir. Eu falo que, por não trabalhar no governo, eu acho que, para mim, é muito bom não estar nesse papel de escolher quem é que vai primeiro. Porque, de fato, é uma situação extremamente complexa, é uma situação muito difícil, mas que a gente tem certeza que o que está sendo utilizado são dados técnicos. A gente tem visto aí qual é a faixa etária de maior mortalidade mesmo, não necessariamente a de maior morbidade, que é quem adoece mais. Quem adoece mais hoje não são os idosos, mas quem morre mais continua sendo eles. Então, é o critério mortalidade, que é o que de fato a vacina protege, foi utilizado para poder selecionar os grupos. E aí parte dos grupos muito mais idosos para aqueles menos idosos, até que a gente consiga fazer aí a vacinação também daquelas pessoas com comorbidades e outros que não têm comorbidades, mas que são também grupos de especial interesse aí na vacinação. A gente tá esperando aí que deve chegar agora mais recentemente a recomendação das grávidas e das crianças, né? Quer dizer, das grávidas e das que amamentam, desculpa, não é criança. E porque ainda, né, tem dúvidas, precisa de laudo médico, mas a gente acredita que nas próximas semanas isso já deve cair e acredito que já vai ser mais, vamos dizer, corriqueiro vacinar as gestantes e quem está amamentando. Então, tudo isso são coisas que ainda vão acontecer ao longo desses dias, mas o fundamental é ter as doses de vacina. E a gente tem doses de vacina, mas a gente não tem doses de vacina suficientes para vacinar todo mundo. Se você me perguntar o que, que é o ideal... O ideal é vacinar todas as pessoas, independente de faixa etária, independente de grupo de risco.
A perspectiva de produção da vacina pela Fiocruz é a partir de março, doutora? Acho que sim, não é?
Pelo que foi informado para a gente, sim. É, eu não tenho dados diretos, né, da fábrica de vacina da Fiocruz para saber se eles já adiantaram, mas a impressão que a gente tem, pelo que eles tinham dado, né, de informação até 2 semanas atrás é que começaria em março. É claro que, assim, qualquer fábrica de vacina que começar a produzir qualquer um desses insumos já vai ajudar muito, porque já são outros milhões de doses produzidos, né, dentro de cada período e sendo disponibilizados.
É, doutora, está sendo muito discutido, deixa eu só lembrar aqui aos ouvintes que nós estamos conversando com a doutora Rúbia Miossi, médica e infectologista. Está sendo muito discutida, doutora, a utilização da vacina russa, da Sputnik V. O que que os infectologistas, o que que vocês têm de informação a respeito dessa vacina?
Então, saiu o estudo dessa vacina recentemente, eu ainda não li. Então, é uma vacina sobre a qual eu não posso te falar muitas coisas. A gente sabe que, assim, em termos de uso, ela é uma das mais usadas, porque a Rússia pegou e está vacinando todo mundo antes mesmo dos estudos serem publicados. Então, que eles vão ter dados de uso em pessoas, talvez até maiores do que das outras vacinas, é bem possível. Mas eu não sei te dizer, em termos de segurança e de eficácia, nada, simplesmente porque eu ainda não li o estudo dessa vacina.
Certo.
Não é pouca coisa que aparece todo dia para a gente
não,
ler,
imagino,
não.
Imagino, imagino. Doutora, vou fazer mais uma pergunta para a senhora, mas daí relacionada a essas variantes do vírus que estão surgindo. Nós tínhamos aquela variante já anunciada do Amazonas, né, que foi constatada e descoberta lá no Japão, e hoje eu me deparei com uma notícia até que não era muito completa, sobre a possibilidade, ou a certeza, me parece que foi um teste feito no Rio de Janeiro, de uma nova variante surgida em Goiás. Essas vacinas que a gente está utilizando, algumas delas podem não ser eficientes? Como é que está o conhecimento de vocês a respeito do uso da vacina com essas variantes?
Então, a gente tinha muito medo que essa variante, que era mais contagiosa, a variante de Manaus, que é uma variante também muito semelhante, né, àquela da Inglaterra, que a vacina não pudesse funcionar. Mas a gente recebeu notícias agora, nessa última semana também, de que os testes pós-aplicação da vacina agora em pessoas na Inglaterra mostrou que ela é capaz, inclusive, de prevenir a infecção por essa variante, se eu não me engano, a vacina de Oxford. Então, o que acontece? A gente está recebendo, ao mesmo tempo que as coisas estão acontecendo, a gente está colhendo dados e a gente está tentando provar que as coisas funcionem. É claro que é uma preocupação muito grande para a gente uma vacina não funcionar contra uma variante, porque as mutações do vírus, elas não são selecionadas, elas acontecem ao acaso. A qualquer momento pode acontecer. E depende de quê para isso acontecer? Depende apenas do vírus se replicar. E aonde que o vírus se replica? Na gente. Então, o que eu preciso para um vírus se replicar e causar mutação? Preciso de muita gente infectada. Então, locais onde tem muita infecção, é bem comum acontecerem mutações daqueles vírus. Se a gente der sorte, mutações para as quais ele fica mais fraco, ou ele morre mais rápido, ou ele não consegue se multiplicar. E para o nosso azar, às vezes, mutações para o vírus ficar mais forte, ou com doença mais grave, ou com maior facilidade de se multiplicar. Isso tudo é muito ao acaso e muito na sorte e no azar mesmo. Então, o que dá para a gente fazer a respeito é evitar ao máximo as aglomerações e o contato com as outras pessoas para tentar reduzir esse ciclo de replicação viral. Quanto menos gente infectada, menos o vírus multiplica, menos ele tem chance de se ter alguma mutação, né, no RNA dele.
Doutora, eu conheço uma pessoa que tomou a vacina recentemente, trabalha em hospital, e ela relatou o seguinte, falou, olha, eu tive sintomas leves, mas assim, um certo peso na cabeça, uma certa dor de cabeça, uma sensação um pouco estranha, mas passou ali, dali algumas horas. Pelo que sei, nós não temos nenhum registro aqui no país de reações adversas muito pesadas da vacina, temos?
Até o momento que eu conheço, não. Não conheço nenhuma reação grave. A gente está fazendo no nosso hospital monitoramento dos funcionários que tomaram a vacina justamente para poder fazer esse tipo de notificação, mas até o momento a gente não foi notificado de nenhuma reação grave a nenhuma das duas vacinas que a gente está usando. E também não sei, de fora aqui do nosso estado, reação grave da vacina. Conhecendo as duas vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil, uma é a base da vacina do ebola, que foi usada na África e com muito sucesso conseguiu conter o surto de ebola lá, que é essa vacina que é fabricada pela AstraZeneca. Então, a base dela é muito semelhante a essa vacina. É uma vacina que tem um pouco mais de efeito colateral pelo tipo de vacina mesmo. Mas não quer dizer que são efeitos colaterais graves. E a outra, que é a Coronavac, é uma base semelhante à vacina da gripe, que também não tem grandes efeitos colaterais. Então, conhecendo os estudos das duas vacinas e vendo elas serem utilizadas desde o final de janeiro aqui, aparentemente vacinas muito seguras mesmo. Então dá para ir tomar com segurança, as pessoas que tiveram eventos adversos, que eu tive conhecimento, sempre muito leves, às vezes uma diarreia, às vezes um estado febril com febre muito baixa ou dor de cabeça mesmo. Foram os três tipos de sintomas que eu tive conhecimento de pessoas que eu vi. Agora, não tive relatos de nada grave, nada que fosse de especial interesse, justamente para esse tipo de produto, não.
Doutora Rubia Miossi, só para a gente finalizar aqui agora, uma última pergunta, mais para a senhora passar aquela orientação que a senhora sempre faz, mas o Estado está planejando, a partir de março, já iniciar a vacinação de um público muito grande, né, que são pessoas acima de 60 anos, e provavelmente ainda nesse primeiro semestre a gente tenha os idosos imunizados, o que com certeza vai diminuir muito casos de internações, casos de óbitos, o que é muito importante. Mas a grande parte da população ainda não estará imunizada. Então, doutora, aquela mensagem sempre, né, de não confundir, né, já que o público-alvo, o público de risco, ele tá imunizado, então as outras pessoas podem ficar mais tranquilas, né, já podem deixar alguns cuidados de lado. Nada disso pode ser colocado em prática, né, doutora?
Por enquanto, nada de deixar os cuidados de lado, nem para quem tomou a vacina, nem para quem ainda não tomou. Lembrar que as pessoas que vão tomar a segunda dose, que são as pessoas da primeira semana, ainda vão tomar a segunda dose a partir da próxima semana. Então, a gente não tem ninguém imunizado. A gente tem pessoas que tomaram a primeira dose de vacina, mas ainda não estão imunes, porque todas as vacinas precisam de duas doses. Então, tem esse detalhe. E depois, quando a gente conseguir atingir mais, uma maior parte, né, desse público de maior risco, o vírus vai continuar se espalhando. A gente teve casos de pessoas fora dos grupos de risco que também tiveram doença grave. Então, não, infelizmente, não vai dar para a gente abandonar o uso da máscara. Não tem como voltar a fazer festa ainda. Não tem como a gente voltar ao contato habitual que a gente sempre teve aqui no nosso país. Então, manter os cuidados. Eu sei que está todo mundo muito cansado disso tudo. Estamos indo aí para um ano de medidas preventivas, mas temos que lembrar que isso é uma questão de saúde coletiva. Todo mundo tem que fazer o seu papel para que a gente consiga, enquanto coletivo, conseguir superar tudo isso.
Ok, então, muito obrigado à doutora Rubia Miossi, médica e infectologista. São 5h38. Muito obrigado. Boa tarde, doutora.
Obrigada. Boa tarde para vocês também.